vaga no mercado de trabalho. A gente segue aqui com mais informação, pessoal, ainda nesse assunto de empregabilidade, porque essa também é para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Uma ação de empregabilidade está oferecendo mais de 600 vagas de emprego aqui em João Pessoa. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Lucélia Pereira.
Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode participar de uma ação de empregabilidade que oferece 642 vagas em João Pessoa. O mutirão acontece hoje na sede do Cine Municipal, no bairro do Varadouro, das 9 horas da manhã até o meio-dia. O coordenador do Cine de João Pessoa, Carlisson Figueiredo, explica quais são as oportunidades disponíveis.
Nós contaremos com 642 vagas de emprego, sendo elas 600 para IC de atendente de telemarketing e 42 vagas para diversas funções na Sombraes, dentre elas auxiliar de produção, agente de portaria, oficial de serviços gerais, auxiliar de expedição e operador de empilhadeira. A maioria dessas vagas não exige experiência, certo? E nem escolaridade de nível superior. A maioria é nível fundamental e nível médio.
Além de conferir as vagas, os candidatos já poderão participar das entrevistas de seleção, que serão realizadas no próprio local. Para isso, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e um currículo atualizado.
As entrevistas de emprego vão ser realizadas no próprio Cine, numa dinâmica diferente. O próprio RH das empresas Sombraes e AIC estará presente fazendo as entrevistas no local.
O Cine Municipal de João Pessoa fica na rua João Suassuna, número 49, no bairro do Varadouro. A recomendação é chegar cedo para evitar filas e garantir atendimento dentro do horário da ação, que vai das 9 horas da manhã até o meio-dia. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
7 horas 4 minutos, tá aí, ouvimos então a matéria de Lucélia Pereira falando para a gente dessas oportunidades de trabalho, essa ação de empregabilidade aí que vem com esse número maravilhoso de vagas, 600 aqui em João Pessoa, né? Não é isso, Francisco?
Com certeza, Sueli, oportunidade é imperdível. Vamos fazer mais um intervalo aqui no Bora. JE, pessoal, e na volta tem mais informação para você.
Jornal Estadual, volta já.
CYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taíde.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7 horas 6 minutos, estamos de volta na segunda hora do Jornal Estadual nesta manhã de terça-feira. Claro, com você aqui com a gente, participando, interagindo, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 981281055. Então, agradecer o carinho de todos, a participação. Inclusive, tem mensagens aqui dos nossos ouvintes.
Opa, a gente
gosta. Uns aqui, Francisco, com saudade de Nice, viu?
Que ela é maravilhosa, né? Não, mas deixa ela descansar um pouquinho, tá de férias, né, pessoal?
É importante. Olha, o Macarrão lá do Vieira Diniz, desejando bom dia pra gente, pra todos que estão acompanhando aqui a Rádio Tabajara, e pediu lembranças, né, pra locutora Nice. Ela disse que quer ele de volta no Jornal Estadual. Pois é, ela tá de férias, né, são duas semanas aí sem Nice aqui na rádio, mas ela não volta pro Jornal Estadual,
sim,
né, Francisco?
Sim, ela tem outra missão, né, no retorno das férias. Ela vai estar no Tabajara em Revista, a partir das 14h todos os dias, né? De segunda a sexta.
Pois é, tem participação do nosso ouvinte, é o Maurício Hamilton, mandou um áudio pra gente, um áudio que tá maravilhoso. Tá pronto aí, Maurício, pra gente ouvir o nosso outro Maurício, o nosso Xará Alves. Vamos ouvir.
Bom dia, Sueli Gonçalves, Chico Alves, Carol Caldas e Xará Alves de Mesquita. Vocês sabem, Sueli, que o Erasmo Carlos fez uma música pra mim, né? Eu sou um negro gato de arrepiar. É, nada mais justo do que essa música no Dia Mundial do Chocolate, né? Aquele abraço, tamanho África.
Aê, Maurício, valeu pela interação, pela participação. E eu acho justíssimo mesmo, pois essa homenagem, é, né, ao chocolate.
Com toda certeza. E é assim, tamo junto aí, viu? Eu também sou chocolatinha.
Bom demais.
Com certeza. Agora, já a gente faz mais registros aqui dos nossos ouvintes pelo 981281055. Lembrando que o nosso chat no YouTube está desativado. Então, para interagir conosco, vai ser pelo WhatsApp, tá? Mas se você não consegue acompanhar a nossa programação através da Sintonia 105.5, a gente está aí online em diversas plataformas, né, Francisco?
E lembrando que, se por acaso, né, você não pode acompanhar ao vivo, o ideal é que acompanhe ao vivo a nossa transmissão. Mas, por acaso, por algum motivo maior, você não conseguir fazer isso, todos os nossos programas, episódios, estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. É só acessar a Rádio Tabajara, que está tudo lá.
Com certeza. Agora vamos com assuntos. 7h08, a lei antifumo completa 30 anos no próximo dia 15 de julho. E após redução, né, no número de fumantes no Brasil, os números voltam a aumentar desde 2022.
Pois é, Sueli. E o médico pneumologista, o Sebastião Costa, ele concedeu uma entrevista ao Fala Paraíba, analisando os avanços e também os desafios nessa luta antitabagista. Vamos acompanhar um pouquinho.
Em 1990, 34% dos adultos brasileiros fumavam. Em 2022, 2023, isso caiu para 9,3%. Tudo isso baseado numa conscientização da nossa sociedade, no sentido de que o cigarro, que era uma coisa charmosa e elegante, virou uma coisa nociva e antissocial. Esse remodelamento da consciência da sociedade foi quem trabalhou essencialmente essa redução gradativa e consistente do consumo de cigarro no Brasil. Lamentavelmente, quando foi agora em 2024, pesquisa digital do Ministério da Saúde, deu-se que esse 9,3% de fumaça no Brasil subiu para 11,6%. Que, com a chegada do cigarro eletrônico, os jovens foram muito caídos por isso, né? Os jovens que eu falo, eu estou falando de jovens de 12 a 18 anos de idade, né? Esses jovens começam a usar o cigarro eletrônico. Só que quem fuma cigarro eletrônico tem 3 vezes mais chance de se tornar dependente do cigarro convencional. Esses jovens é que estão chegando na idade adulta e está aumentando o consumo de cigarros no Brasil. Isso é lamentável e muito lamentável. O que precisa daqui para frente é trabalhar a consciência também desses jovens, que eles ainda não observaram que o cigarro eletrônico faz tanto mal como o cigarro convencional.
E toda aquela reeducação que aconteceu 30 anos atrás, de proibir o uso do cigarro em espaços fechados, com o cigarro eletrônico tem gente descumprindo também, né? Pelo cheiro ser uma essência, né, um cheiro diferente, aí tem gente que acha que pode utilizar em qualquer espaço, mesmo sendo totalmente ilegal.
É, exatamente. Existe uma lei federal, né, da Anvisa, né? Existe também um estadual, aprovado aqui na Assembleia Legislativa, que proíbe o uso de cigarro eletrônico em qualquer ambiente coletivo. É preciso que haja essa consciência também. Quem anda fumando cigarro eletrônico é o pessoal mais jovem, né? Essa falta de conscientização, é isso que a gente precisa trabalhar. O que a gente está fazendo agora, no nosso Comitê de Combate ao Tabagismo da Associação Médica da Paraíba, que tem 14 entidades envolvidas nisso, é um trabalho, há 3 anos que a gente anda trabalhando isso, né? Para que a gente conscientize esse pessoal jovem. A gente está fazendo agora em agosto, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. A gente está fazendo, lançou em dia 1º de julho, um concurso de redação. O tema da redação é esse: tabagismo, não caia nessa. Uma frase assim, bem ligada ao pensamento dos jovens hoje, né? Então, aí, o que a gente está pretendendo com isso é trazer esse pessoal para fazer uma reflexão sobre isso. Envolver os professores da escola privada e pública, para que eles também trabalhem junto com a gente na conscientização dessa galera mais jovem, que infelizmente não sabe, por exemplo, que o cigarro eletrônico em 2 anos pode desenvolver uma doença gravíssima chamada EVALI, que provoca tosse, cansaço, sangramento, diarreia e bota muita gente na UTI. Patologia pouca gente conhece, mas é importante que se saiba, que tome essa consciência de que fumar cigarro eletrônico pode ser mais grave do que fumar um cigarro convencional.
Para quem está perto, sentindo aquele cheiro, seja do cigarro eletrônico, que é uma essência, ou o cigarro convencional, aquela fumaça que é mais visível, também ofende a quem nem fuma, muitas vezes, né?
É o tabagismo passivo, né? No mundo hoje, morrem 8 milhões de pessoas produzidas pela fumaça do cigarro. Desses 8 milhões, 1 milhão e 200 é tabagismo passivo. Então, o tabagismo passivo não só produz as patologias que eu acabei de falar, como também favorece essas pessoas se tornarem vítimas de um procedimento na UTI e de lá ir para o necrotério. Tem muita gente aqui na Paraíba mesmo, aqui paciente meu, que foram para a UTI com enfisema pulmonar porque o esposo fumava dentro de casa 20, 30 cigarros por dia, desenvolveu enfisema e foi para a UTI, não saiu mais de lá.
Agora, 7 horas 13 minutos, tá aí, ouvimos um trechinho da entrevista de Sebastião Costa falando sobre essa questão, né, dos números do fumo aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tinha essa queda, estava sendo de maneira representativa essa diminuição do consumo do tabaco, mas de 2022 para cá teve esse registro de aumento e a gente espera, né, que venha essa redução, que afinal de contas a gente está falando sobre saúde pública.
Com certeza, Sueli, é um assunto extremamente preocupante. E além dessa questão do cigarro, né, tem também os vapes, né, hoje em dia, que preocupam bastante, aí viciando cada vez mais os jovens, né? Então, é importante esse alerta para que as pessoas fumantes e também aqueles que utilizam o vape possam se alertar e cuidar da sua saúde, né? Porque depois que o pulmão está ali atingido, é bem difícil de reverter o quadro.
Com certeza. O pulmão deve receber nada mais que oxigênio. Qualquer coisa que você coloque nele, você está colocando em risco a sua saúde. Falar em colocar risco à saúde, vamos para a nossa entrevista do dia para falar um pouquinho sobre a questão da mistura inadequada de produtos químicos que pode representar um risco à saúde e também à segurança. Os riscos incluem a liberação de gases tóxicos, reações perigosas e até a possibilidade de acidentes graves.
Isso mesmo, Sueli. Situações como limpeza de ambientes fechados, manuseio de produtos domésticos e também o uso de substâncias sem orientação técnica exigem cuidados, tá, pessoal? E para explicar os perigos e também orientar a população sobre o uso correto desses produtos, a gente conversa agora com a professora de Química e Técnica em Controle Ambiental, a Jéssica Soares, que já está aqui com a gente, conectada em linha. Olá, Jéssica, seja bem-vinda à Rádio Tabajara.
Bom dia a todos. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre um tema tão importante. É um prazer estar aqui com vocês. Aproveito também para cumprimentar todos os apresentadores e também a todos que fazem parte da Rádio Tabajara. Desejar um excelente dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando.
A gente aqui fica feliz e satisfeita com a sua participação, Jéssica, para trazer informações que é algo do nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente passa despercebido e não nota, né, aquele risco grave que a gente pode estar colocando na nossa saúde com relação a acidentes. Então, assim, a mistura de produtos químicos pode, de fato, representar um risco grande?
Sim, exatamente. Muitos produtos químicos, eles reagem entre si. Então, dependendo dessa mistura, elas podem gerar gases tóxicos, produzir muito calor ou até provocar incêndios e explosões. O maior problema é que essas reações acontecem rapidamente e muitas vezes as pessoas nem imaginam o perigo por trás de uma mistura aparentemente simples ou inofensiva.
Ô Jéssica, e por que essas fossas, né, também as caixas de gordura e até mesmo outros ambientes fechados, por que é que eles exigem tantos cuidados aí ao receber esses produtos químicos?
Esses locais, nesses locais ocorrem a decomposição da matéria orgânica, que produz gases como metano, que é altamente inflamável, o sulfeto de hidrogênio, que também é inflamável em determinadas concentrações. E aí, com a adição de produtos químicos nesses ambientes fechados, provoca o acúmulo de gases E ao adicionar esses produtos, pode ocorrer uma reação que libera ainda mais gases, aumentando o risco de explosão e intoxicação. Por exemplo, bexiga de festa, esses balões de festa, eles são enchidos com o quê? Com ar, com oxigênio. Então, se eles são a cada vez mais preenchidos com esse ar, ele corre o risco de quê? De explodir. Em um certo momento, ele vai explodir. Então, é isso que acontece com a liberação desses gases em ambientes fechados.
Pois é, inclusive, Jéssica, algumas pessoas se utilizam de produtos específicos para fazer a desobstrução desses canos, dessas fossas, de vasos sanitários, que utilizam produtos que já são vendidos no mercado com esse objetivo, dizendo que serve para assim desentupir, mas tem outras pessoas que utilizam, por exemplo, o carbureto, que até então eu só conhecia como algo que era usado para amadurecer frutas, especificamente banana, mas eu soube recentemente que também tinha gente que usa para desobstruir e fazer limpezas de fossa. Isso é um risco também?
Sim, um risco muito grande. O carbureto, que é o carbureto de cálcio, ele reage com a água e libera o acetileno. O acetileno, ele é um gás extremamente inflamável. Esse gás, para você ter noção, ele inclusive é utilizado em maçaricos de soldagem. Então é exatamente esse gás que é liberado quando entra em contato com a água. O carbureto de cálcio com a água libera esse gás, o acetileno. Então, em uma fossa onde já pode existir outros gases inflamáveis, como metano, sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono, essa prática aumenta muito o risco de incêndios e explosões. Além disso, não há um método seguro e nem recomendado para limpeza ou desobstrução. O ideal é sempre procurar profissionais especializados, utilizando equipamentos adequados e nunca, em hipótese alguma, utilizar os produtos químicos ou tentar desentupir as fossas com substâncias reativas sem uma orientação técnica.
Pois é, Jéssica, tem muita gente, inclusive, que faz misturas aí perigosas usando produtos químicos de limpeza, né? Muita gente que mistura água sanitária com desinfetante ou até mesmo com detergente. É uma mistura perigosa, né, Jéssica? Queria que você comentasse um pouquinho que tipo de mistura deve ser evitada nesse manuseio aí com produtos de limpeza.
É importante ter essa consciência, porque produtos como água sanitária, uma das principais misturas que devem ser evitadas são água sanitária com ácido muriático, que geralmente é utilizado para fazer desentupição de pias, de vasos sanitários também, água sanitária com vinagre, água sanitária com amônia e água sanitária com álcool. Essas misturas podem liberar gases tóxicos que irritam os olhos, a pele, as vias respiratórias, podendo causar intoxicações gravíssimas. A orientação é simples: nunca misture produtos de limpeza sem indicação do fabricante. Na dúvida, não mistura, utiliza-os de formas separadas. E aí a gente tem uma mistura que é ética e toda dona de casa já fez ou faz, inclusive vocês já vão saber de cara que a água sanitária e sabão em pó, que nós utilizamos todos os dias nas nossas casas, não se pode misturar. Inclusive, é uma orientação que vem descrita no rótulo do produto, tanto da água sanitária como do sabão em pó, está lá descrito. Não se faz essa mistura do sabão em pó com nenhum alvejante à base de cloro ou água sanitária. E o que pode também reduzir o poder da ação de ambos os produtos, além de causar intoxicações ou queimaduras, irritação nos olhos, como eu já falei.
Eu ia fazer essa pergunta, Jéssica, porque não tem dois dias, é até coincidência a gente falar sobre esse assunto de misturas químicas, que eu vi um vídeo na internet justamente de um homem falando sobre isso, essa mistura da água sanitária com o sabão em pó. Diz que não pode, tem essa recomendação na embalagem do sabão em pó, inclusive, e é uma coisa que a gente vê, eu mesmo fiz por diversas
também,
vezes.
Eu também,
viu?
Me senti, né, tocado agora, viu, Jéssica?
Eu fui tocado e preocupado.
Exatamente.
Agora eu fiz recentemente uma substituição, colocando o detergente neutro com a água sanitária para fazer a higienização
não pode
da casa.
Também
não pode, né? Água
não
sanitária pode.
Pode
ir com o quê? Pelo que eu tô vendo, ela não pode ir com nada.
Na verdade, eles devem ser utilizados separadamente. Uhum. Por exemplo, eu preciso utilizar o sabão em pó ou o detergente para uma limpeza. O sabão em pó, o detergente, ele tem um sabor saponáceo, ou seja, ela tem a propriedade de fazer sabão, que é o que nos ajuda nas limpezas, certo? E a água sanitária, ele tem poder de desinfecção, de matar bactérias, germes. Então, eles podem ser utilizados separadamente. Se faz a limpeza com o sabão e depois, se for necessário, utiliza água sanitária. Lembrando sempre que deve ser consultado os rótulos para saber como se diluir essa água sanitária também, que não se pode ser utilizada só ela pura. Ela deve ser dissolvida com água.
Estamos conversando com a professora de Química e Técnica em Controle Ambiental, Jéssica Soares, trazendo traumas para a nossa vida com relação a misturas químicas que a gente fazia no nosso dia a dia. Eu estou dizendo, já fazia, Francisco, porque eu não vou
já
fazer mais.
Já ficou no passado. É, também já aprendi a lição, viu, Jéssica?
Pois é.
Muito bem.
Para além de não fazer essas misturas, Jéssica, qual é a dica que você dá com relação à utilização desses produtos ou como evitar, inclusive até o próprio bicarbonato, que muita gente utiliza também para fazer limpeza dentro de casa, não só para cozinhar. Qual é a recomendação geral que você dá para o uso desses produtos?
A principal recomendação é a seguinte: nunca improvisar. Ler sempre os rótulos dos produtos, seguir as orientações de fabricante e nunca misturar produtos químicos. A limpeza de fósseis, inclusive, deve ser realizada por empresas ou profissionais capacitados, utilizando equipamentos adequados, como a gente já falou. Sempre que houver dúvida, é melhor buscar orientação do que correr um risco que pode ter consequências graves, como a que nós tivemos recentemente, né?
Ok, Jéssica. E para a gente finalizar, o que é que assim, a pessoa deve fazer? Qual é a orientação que você recomenda no caso assim, de misturou ali algum produto tóxico, né? Fez essas misturas perigosas e teve alguma reação perigosa, sei lá, uma ardência nos olhos, uma tontura. Qual é a recomendação que você dá nesses casos? Como a pessoa deve agir?
A primeira atitude é se afastar do local e também manter outras pessoas longe. Não tentar resolver a situação por conta própria, nem acionar equipamentos que possam gerar faíscas, se houver risco de gases inflamáveis no ambiente. E o mais importante é ventilar o ambiente quando isso puder ser feito com segurança. Então, houve algum risco, eu abro portas e janelas para ventilar esse ambiente e se afastar do local. Em casos mais graves, pode-se acionar o corpo de bombeiros ou outros serviços de emergência, caso haja riscos. Então, assim, é importante que nós saibamos para onde recorrer. E o corpo de bombeiros é uma solução.
Bem, Jéssica, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui conosco, trazendo esses esclarecimentos para a segurança, né, das pessoas, e desejar um excelente dia para você.
Imagina, foi um grande prazer participar aqui com vocês de um tema tão importante que faz parte do nosso dia a dia. Então, conhecer os riscos de determinadas substâncias, elas podem salvar vidas, né? Então, esse é o nosso compromisso.
Muito bom, obrigado, Jéssica. Até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia.
Bom dia.
Bem, tá aí, conversamos então com a professora de Química e Técnica em Controle Ambiental, Jéssica Soares, trazendo informações pra gente sobre essas misturas, que infelizmente faz parte do nosso dia, mas que podem ser perigosas demais quando se trata com relação à questão de saúde. Muitas vezes os gases são liberados e nem emite um odor, sabe, Francisco?
Sim, sim.
Eu acho que esse é o grande risco das misturas, é aquela silenciosa que vem aquele cheiro quando pensa que não, você até desacorda, desmaia. Já houve casos de pessoas que estavam num ambiente fechado, fizeram misturas químicas inofensivas, entre aspas, né? Que é aquela que a gente faria no dia a dia. E quando pensa que não, já passa mal, é perigoso demais.
É, eu mesmo tenho esse costume, né, de misturar água sanitária e o sabão em pó. E eu já tinha percebido, inclusive, uma ardência nos olhos ali quando tô lavando o banheiro, o box do banheiro. Eu gosto de fazer essa misturinha e já estava sentindo uma ardência nos olhos. A partir de agora, esse hábito já está no passado, né, Sônia?
Olha que
porque
perigo,
não,
né?
Não dá para brincar com saúde, com questões aí químicas sérias, né, que podem comprometer vários fatores da nossa vida.
Bem, eu já não vou fazer, colocar a higienização do vaso sanitário que eu fazia. Tacava detergente, botava água sanitária e lavava. Agora vai ser assim, eu boto o detergente, dou a descarga e boto água sanitária só para desinfectar.
Pois é, verdade. Seguindo as recomendações.
Exatamente. Vamos seguir também agora com assuntos?
Vamos mudar de assunto um pouquinho agora, pessoal, porque com a chegada do período de chuvas e também o aumento da umidade, os caramujos africanos voltam aí a aparecer com mais frequência nos quintais, nos jardins e também em terrenos baldios aqui de João Pessoa.
Pois é, e a Vigilância Ambiental alerta para os cuidados no manuseio desses animais que pode ser hospedeiros de parasitas. Vamos saber os detalhes sobre os procedimentos corretos para o recolhimento e descarte na reportagem de Lucas Santiago.
Pois é, gente, o clima continua instável em João Pessoa, muita umidade, dias de chuvas, e é por isso que a Secretaria Municipal de Saúde reforça o alerta para a proliferação do caramujo africano, essa espécie invasora que pode transmitir parasitas de doenças graves. É por isso que a partir de agora a gente conversa com Fabrício de Souza Silva, ele que é técnico de vigilância em saúde da capital. Fabrício, seja muito bem-vindo. Inicialmente queria saber por que há um aumento na presença de caramujos durante o período chuvoso.
O mais importante é a gente começar já a ver algumas coisas do tipo. Essa espécie que sempre está se reproduzindo num ambiente que chama caracol africano. Então, uma grande diferença entre o caramujo e o caracol. O caracol, ele é terrestre e tem um aparelho respiratório pulmonar. O caramujo, ele é aquático. Mas de tantas pessoas falarem caramujo, caramujo, eles terminam levando esse nome de caramujo africano. Caracol africano, eles se reproduzem principalmente nesse período mais frio. Eles adoram a questão da umidade e chuva, né, presença de água. Choveu, esfriou, ele sai desses locais de proteção, que é o lugar mais úmido, e vai buscar outros locais para se reproduzir e se alimentar. Quando para de chover e o tempo começa a ficar um pouco mais quente, eles ficam reclusos nesses ambientes. Por isso que dificilmente no período do verão a gente quase não encontra a questão do caracol africano, principalmente em residências. Você pode até encontrar dentro de áreas verdes, mas em residências você quase não encontra. Mas choveu e esfriou, eles começam a aparecer.
Quais são os principais riscos para a saúde relacionados ao contato com esse animal e como é que a população deve proceder ao encontrar caramujos africanos em casa ou no quintal, por exemplo?
O mais importante, diferentemente de outros vetores de doença, como a questão do Aedes, a questão dos roedores, que invadem a casa das pessoas, invadem cozinhas, que tem a necessidade, no caso do Aedes, de sugar o sangue para poder reproduzir, o caracol africano, o potencial de transmissão de doença dele só vai se dar caso venha manipular esse animal sem nenhum tipo de proteção, seja de luva, uma sacola plástica, e com as mãos sujas levar até a boca. Por quê? Como ele se alimenta de matéria orgânica em decomposição, ele pode estar se alimentando tanto de material vegetal em decomposição, como carcaças de animais, fezes de animais. E esse ambiente é um ambiente que tem muito micro-organismo patogênico. Se eu manipulo esse animal e com as mãos sujas leve até a boca, eu posso estar fazendo a ingestão desses micro-organismos, podendo ter uma doença gastrointestinal, como também doenças, infecções, como meningite e outros tipos de doença.
Quais erros são mais constantes no manejo desses animais? Tem gente que coloca até sal nos bichos. O que é que deve ser evitado para não causar consequências mais graves?
De tantas as pessoas olharem na internet ou ver pessoas conversando, e termina fazendo um tratamento não adequado. O melhor tratamento para a questão do caracol não é jogar sal, água sanitária, água quente, querer matar quebrando a casca. Tudo isso pode causar risco e contaminar o próprio ambiente. No caso, jogar o sal no ambiente. O correto seria você pegar um balde com a solução de água e sabão em pó, diluir essa solução, uma pequena proporção, um punhado de sabão em pó para um balde com água, mexer, fazer a catação com as mãos protegidas, seja sacola plástica ou luva, esperar por 15 minutos. Em 15 minutos, esse animal vai morrer afogado, porque como eu falei antes, eles têm um aparelho pulmonar. Você vai descartar essa água onde é descartado água inservível, né? Num ralo, onde vai direto para esgoto o sistema de fossas. E o caracol a gente vai colocar ele morto dentro de um saco para coleta do lixo. Por que não colocar ele vivo na coleta do lixo? Porque se eu colocar ele vivo na coleta do lixo, pode causar um cachorro rasgar o saco do lixo, o pessoal que cata material reciclado rasgar esse saco de lixo. Esse saco de lixo se perder no caminho, aí eu vou estar transferindo animais de um lugar para outro. Então a forma mais correta e segura seria esse controle, lembrando, a gente não consegue acabar o controle da população desses animais fazendo essa catação e colocando com a solução de água e sabão.
Por fim, queria saber contigo como é que a vigilância ambiental, então, vem atuando diante das ocorrências, quando é que o cidadão deve procurar uma orientação.
A vigilância ambiental, ela vem trabalhando, fazendo um trabalho educacional com a população, seja pela demanda por telefone. É importante, quem tiver interesse, entre em contato com a prefeitura. A gente está fazendo uma mudança agora e está havendo mudanças de ramal. Eu não posso passar informação agora qual será o ramal, mas entrar em contato com a prefeitura para orientação. Lembrando, se tem caracol na sua propriedade, a responsabilidade da catação, do controle da vegetação é do proprietário. A prefeitura ela vem fazendo alguns trabalhos pontuais em locais públicos, locais que a gente sabe que quando está com uma grande infestação tem o risco de acontecer algum acidente. O risco é muito mais, no caso você está para a praia, de uma pessoa pisar na casquinha e se cortar do que mesmo a questão da ingestão. Aí cabe à população entender que não se pode pegar o caracol, manipular esse animal e levar até a boca. Então, mas qualquer dúvida é só procurar a gerência de vigilância ambiental aqui da prefeitura e a gente vai passando as orientações, se houver necessidade, até palestra, se for numa instituição.
Conversamos com o Fabrício de Souza Silva, ele que é técnico de vigilância em saúde de João Pessoa. Muito obrigado pela disponibilidade aqui junto à Rádio Tabajara. Volto com vocês nos estúdios.
7 horas 33 minutos. Obrigado, Lucas Santiago, aí trazendo essas informações tão importantes, né, sobre a orientação da vigilância ambiental com relação aos cuidados no manuseio dos caramujos africanos, não é, Sueli?
Com certeza, e é importante, né? Qualquer tipo de espécie de animal, que não seja um animal doméstico, a gente deve ter muito cuidado com relação ao manuseio, na dúvida e, claro, e preferencialmente, pedir ajuda àqueles que vão, de fato, poder lidar bem, principalmente com essa questão dos caramujos. Pode, sim, trazer doenças e é perigoso, então o cuidado deve ser tomado. A gente vai fazer nosso último intervalo do Jornal Estadual de hoje. Em instantes, a gente volta com mais informações para vocês.
Jornal Estadual. Volta já. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7 horas 34 minutos, retomando nosso Jornal Estadual, agora no último bloco do nosso jornal, a nossa última meia hora de jornal, mas ainda tem muita informação, estamos nos instantes finais, mas ainda tem bastante informação aqui para trazer para você. A gente agradece mais a sua audiência, a sua companhia, para você que está conectado conosco desde as 6 da manhã e também para você que chegou depois, já acompanhou aí bastante coisa com a gente. A gente segue agora com mais informação aqui no JE, lembrando que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp. O número é o 98128-1055, 98128-1055. Inclusive, tem mais participação aqui com a gente, né, Sueli?
Tem sim, viu, Francisco? O pessoal gosta de mandar mensagem pra gente, a gente gosta de receber. Tem aqui o Luiz Gomes. Ele sabe de onde é que o Luiz Gomes tá acompanhando a gente? Do outro lado do Brasil.
Olha
tá
como
lá
a gente
em
tá
Roraima, chique. Na Boa Vista. Ele, bom dia, equipe maravilhosa da Tabajara. Aqui é Luiz Gomes, de Boa Vista, Roraima, sintonizado no programa. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Obrigado a você, Luiz.
Valeu, Luiz.
É maravilhoso receber esse carinho de vocês. Tem o nosso querido Luiz Carlos, lá do Padre Zé, que todos os dias também está aqui acompanhando nossa programação. Ele acorda com a gente do JL e mandou um áudio, não é isso, Maurício? Vamos ouvir o áudio, então, de Luiz Carlos, lá do Padre Zé, que mandou carinhosamente aquele bom dia para a gente.
Bom dia, Carolinha. Bom dia para você, bom dia para Maurício, Sueli. Um abraço para toda a família Tabajara, um abraço para a Nicinha, que está em, eu acho que ela está em férias, né? E demais, minha filha, desejar para nós uma excelente terça-feira. Levantei agora, o céu está parcialmente nublado. Um abraço para a dona Ednalva em Rio Tinto, meu primo Capitão Nascimento e todos que escutam a Tabajara, todos os ouvintes, onde quer que seja, onde quer que esteja. Um bom dia para meus amigos aqui da minha comunidade, bairro Padre Zé, e Que Papai do Céu nos guarde livre de tudo quanto for ruim, minha vida, tá bom? Deus abençoe, tenha um bom dia de trabalho. Eu estou por aqui, eu me preparo agora para tomar um cafezinho e fazer continuar aqui a minha luta diária. Um abraço, um bom dia, Deus abençoe e até amanhã, minha filha.
Eita, que maravilha. Obrigada, Luiz Carlos. Pois valeu, é, o cafezinho faz toda a diferença, né?
Com certeza, para dar o ânimo aí, né, Sueli?
Exato. Mas olha, a gente vai seguir agora com informações. São 7 horas e 37 minutos. Começar falando com relação a uma operação que foi intensificada para combater o descarte irregular de lixo e entulhos aqui na capital. Isso aconteceu ontem e resultou na apreensão de um veículo e também uma prisão em flagrante de um motorista por crime ambiental. De acordo com o secretário da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, o João Almeida, os veículos foram flagrados descartando o lixo de forma irregular e já estava sob a vigilância de autoridades. E o primeiro caso envolveu uma caçamba de cor verde que foi flagrada descartando um entulho de aterro em um terreno particular lá no bairro do Distrito Mecânico. A ação foi acompanhada pelo sistema de monitoramento e também de segurança de inteligência da Guarda Civil Metropolitana. O segundo flagrante já foi no bairro de Mangabeira, onde tinha uma caçamba de cor vermelha que já vinha sendo monitorada também pelas autoridades e foi pega no ato do descarte irregular de entulho de lixo. E claro, né, a gente já tinha trazido por aqui na Rádio Tabajara, enquanto estava no jornal Fala Paraíba, tinha falado sobre essa questão de que era percebido que locais onde a prefeitura fazia a retirada do entulho de lixo que estavam em lugares indevidos, não dava 2 dias e já tinha uma quantidade enorme. Então, essa apreensão que aconteceu dessas caçambas só demonstra que, de fato, existem pessoas que estão fazendo descarte irregular.
Exato, Sueli. É claro que é importante a ação do poder público para garantir a limpeza, né, e os cuidados urbanos, mas a população também tem que ter a sua consciência, né?
Com certeza.
De jogar os descartes, os resíduos, em locais adequados e não aí em qualquer região, poluindo a cidade, deixando a cidade aí suja, enfim, cheia de insetos, de roedores. Não dá, tá, pessoal? Então, cada um tem que fazer a sua parte para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, né, e mais benéfica para todos nós.
Pois é, e se a gente pensar, Francisco, a gente mora onde? No planeta Terra, não é isso?
Sim.
Aí a gente pega um lixo e diz que vai jogar fora. Como se a gente está dentro do planeta? Ninguém joga fora.
Exatamente.
Você está jogando dentro de onde você reside. Então, não existe o jogar fora. O que existe é você descartar de um lugar para outro.
É a destinação adequada.
Exato.
Né?
E assim, trabalhar a questão da reciclagem não é brincadeira, é algo importante. A gente tem muitos resíduos que podem sim ser reaproveitados. Você pode não reaproveitar, mas tem outra pessoa que sabe fazer o manuseio e a utilização dele. Então, o mínimo de separar os secos dos molhados para facilitar, indicar aquilo ali num papel para os catadores de coleta seletiva que passam nas nossas portas, que fazem esse trabalho maravilhoso. Isso faz toda a diferença.
Sem contar que essa destinação adequada dos resíduos, ela colabora também para essa cadeia produtiva que gira em torno dos resíduos, né? Porque tem os catadores, né, que utilizam, né, esses resíduos descartáveis para poder garantir ali o seu sustento. Então, quando a gente tem essa consciência de separar, como o Sueli disse, né, o seco do molhado, inclusive colabora para essa cadeia que está lá na ponta, separando e reaproveitando esses resíduos que são descartados de forma adequada.
Com certeza. Agora são 7 horas e 40 minutos. Quem volta aqui conosco agora é ele, o Oswaldo Travassos, para trazer informações para a gente. Oswaldo, o que é que você conta para a gente agora?
É que o município de Itacima vai receber amanhã uma ação do Regulariza PB. O município de Itacima, que fica na região do Agreste, recebe nesta quarta-feira, vulgo amanhã,
amanhã.
A ação itinerante do programa Regulariza Paraíba PB. O objetivo da ação é promover a regularização ambiental de imóveis rurais com atendimento aos proprietários e posseiros. Além dos cadastros, também serão realizados serviços de retificação do cadastro ambiental rural, o chamado CAR. O atendimento ocorrerá das 9 da manhã às 5 horas da tarde, no anexo itinerante da Secretaria de Ação Social, que fica localizado no povoado Braga. A programação terá continuidade na quinta-feira, dia 9, e na sexta-feira, dia 10, com ação fixa na sede do município das 7 da manhã à 1 hora da tarde, na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Para o atendimento, é necessário apresentar documento da propriedade ou da posse rural, RG, CPF e comprovante de residência, cadastro ambiental rural, que é o CAR, caso já possua, senha da conta GovBR ou do aplicativo INSS Digital e documento do CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural emitido pelo INCRA.
Perfeito, Oswaldo. Muito obrigada pelas informações para a gente, viu? Qualquer outra novidade, você só bater aqui na porta.
Ok.
Maravilhoso. Olha, Francisco, antes da gente ir para as nossas matérias, voltar aqui para a nossa matéria dos nossos repórteres, que são sempre atentos, trazer a informação que está no jornal A União de hoje, que vou até mostrar, é boa que virou, né?
Ah, sim.
Quem está pelo YouTube vai ver aí a capinha do jornal União, mas está lá no caderno da página 5, que fala com relação a temporadas de pipas que começam, né?
Importante.
Com certeza, porque diz que as férias, né? E também esse período de ventos mais intensos, então acaba marcando o início para essa temporada de pipas. Então, a prática é reconhecida como uma modalidade esportiva aqui na Paraíba e atrai pessoas de diversas idades e também estimula a habilidade essencial para o processo infantil. Só que aí os especialistas alertam para a necessidade de adotar alguns cuidados justamente para evitar acidentes, porque um levantamento da Energisa aqui na Paraíba, por exemplo, constatou que no primeiro semestre desse ano foram registrados 54 casos de pipas na rede elétrica em todo o estado. Isso impacta aí o fornecimento da energia para mais de 33 mil clientes. Então, assim, quem solta pipa precisa sim redobrar a atenção, isso a gente falando com relação à questão dos postes, mas e para aqueles motociclistas que às vezes trafegam, olha, é tão perigoso. E infelizmente já tivemos casos, né, de motociclistas que acabaram morrendo ou tendo problemas seríssimos com relação a acidente, porque tinha uma linha de pipa.
Com cerol, né?
É isso que eu ia dizer. E não só a linha, mas com o cerol, que infelizmente torna aquela linha cortante. Isso é um perigo, então tem que se ter cuidado, e um alerta importante demais que a gente faz com relação à brincadeira sendo de maneira correta, num local amplo e seguro para a criança e para outras pessoas também, Francisco.
Muito bem, Sueli, fica então o alerta aí para o nosso ouvinte sobre esse assunto. Agora são 7 horas e 44 minutos, a gente vira a chave agora para falar de outro assunto, pessoal. Porque no sétimo mês do ano acontece aí a campanha Julho Verde, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prevenção e também o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e também do câncer de pescoço.
A campanha existe desde 2015, por iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e foi oficializada há 4 anos. Vamos saber mais sobre a campanha com Juarez Diniz. Olá, Juarez.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. A população precisa realmente ficar atenta aos principais sinais e sintomas do câncer de cabeça e pescoço, porque o diagnóstico precoce pode aumentar as chances de cura e promover mais qualidade de vida aos pacientes. O Instituto Nacional de Câncer, INCA, estima que o Brasil registra aproximadamente 40 mil novos casos anuais de câncer de cabeça e pescoço. Cerca de 70 a 80% desses pacientes só são diagnosticados em estágios avançados. Segundo os dados da campanha Julho Verde e da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, os principais tumores dessa categoria incluem a cavidade oral, língua, gengiva, assoalho da boca, a laringe e a tireoide. Nós conversamos agora com Daniel Serrano. Ele é médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e vai nos fornecer mais informações. Doutor Daniel, o que é o câncer de cabeça e pescoço e quais os tipos mais frequentes?
Em primeiro lugar, os tumores de pele, em face, né, pescoço. Em segundo lugar, o que mais aparece, tumores de tireoide, né? E em terceiro lugar, um dos mais importantes também, os tumores de cavidade oral, língua, bochecha, ali na parte da gengiva, e os tumores de garganta, né, que a gente chama de laringe, na caixinha da voz ali, nas cordas vocais. são basicamente os mais importantes da cabeça e pescoço.
Agora, que sinais e sintomas merecem atenção e podem indicar a necessidade de procurar um especialista?
Vai depender um pouco da localização, né? Pelos de pele, que eu falei no começo, em face, né? Alguma feridinha, alguma crostinha que você tá lá, ela não cicatriza, passa um mês, ela vem e forma uma crostinha, vai crescendo. Então, é um sinal de um câncer de pele mais inicial. Da mesma forma, na cavidade oral também. Você tem uma afta, uma ferida ali na língua, no chão da boca, no céu da boca, na garganta, que não cicatriza. 4 semanas, 6 semanas, ela não melhora. Então, tem que acender um alerta aí. Na parte da tireoide, no pescoço, qualquer abalamento, algum carocinho ali que também aparece e não some, é muito importante você dar uma olhada.
Quais são os principais fatores de risco para esse tipo de câncer?
Novamente, pela localização, as de pele, o sol é o maior fator de câncer de pele. Os de cavidade oral é o cigarro e o álcool, né, o etilismo. Os de tireoide a gente já não vai ter muitos fatores de risco, né? A gente tem que acabar pegando mais cedo, mas também não tem muitos fatores de risco.
Tem algo genético?
Tem muito genético. Existe um fator de risco que é radiação na infância, alguém que já se tratou de algum outro tipo de câncer, mas é algo mais específico.
Doutor Daniel, eu gostaria de saber o seguinte, o que é que podemos fazer para prevenir o câncer de cabeça e pescoço?
Prevenir é exatamente isso, né? Se proteger do sol para evitar câncer de pele, nunca fumar ou beber assim em excesso. E quem fuma e bebe, se você parar, já melhora bastante, já consegue prevenir bem esses cânceres de cavidade oral ou de garganta mesmo.
Como é feito o diagnóstico e por que descobrir a doença de forma precoce pode fazer toda a diferença no tratamento e nas chances de cura?
Para fazer o diagnóstico precoce é justamente isso, ficar antenado, ficar bem atento a essas alterações que a gente falou, né? Olhar essas feridinhas que não cicatrizam no rosto, dentro da boca, perceber algum caroço ali no pescoço para investigar melhor. E isso faz toda a diferença porque a gente consegue fazer um tratamento além de mais rápido, né? A doença não cresce, não se espalha, a gente consegue ter resultados melhores com uma cirurgia.
Conforme eu disse no começo da entrevista, de 70% a 80% dos casos só são diagnosticados de forma tardia. O que é que isso representa no tratamento?
Você diagnosticar na forma tardia, isso leva a uma cirurgia bem mais complexa. A cirurgia da cabeça e pescoço é um local muito delicado, né? Onde a gente tem muita coisa passando, é uma cirurgia em face, né? É uma coisa muito delicada. E às vezes ainda ele está tão avançado que não permite a cirurgia, que o tumor está tão grande que você não consegue retirá-lo sem tirar algumas outras estruturas mais importantes. Então, pegar um caso mais tardio prejudica bastante as chances de cura para o paciente.
Vamos falar um pouco sobre o tratamento, como é que ocorre e o que é que há de avanço para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
O tratamento, em sua grande maioria, é realmente a cirurgia, né? A gente conseguiu alguns avanços em algumas medicações que a gente chama de terapia-alvo, que a gente consegue diminuir o tumor para conseguir operar. Isso foram os grandes avanços para esse tipo de doença e trouxe bastante melhora para o paciente esse tipo de tratamento.
Nós queremos só agradecer ao senhor, Dr. Daniel Serrano, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Muito obrigado pela entrevista.
Nada.
E voltamos aos estúdios.
7:50, mais conhecido como 7:50, né? Obrigado aí, Juarez, por trazer informações tão importantes aqui pra gente sobre essa campanha do Julho Verde, né? Que traz aí o alerta para prevenção e também diagnóstico precoce do câncer de cabeça e de pescoço. Vamos seguindo, Sueli?
Vamos sim, falar sobre inovação agora e sustentabilidade, porque a inovação e sustentabilidade ganharam um novo espaço de incentivo ao empreendedorismo aqui em João Pessoa.
Pois é, o Hub de Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade foi inaugurado ontem pelo Sebrae aqui da Paraíba e está voltado aí para apoiar pequenos negócios. O repórter Lucas Batista acompanhou essa solenidade e traz os detalhes.
A inovação ganhou um novo endereço em João Pessoa. O Sebrae Paraíba inaugurou o primeiro espaço de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade do Estado, criado para estimular a geração de novos negócios e fortalecer o ambiente empreendedor paraibano. O equipamento funciona como uma plataforma de conhecimento e conexão entre empreendedores, empresas, universidades, instituições e demais integrantes do ecossistema da inovação. A proposta é liberar e transformar ideias em soluções e impulsionar o desenvolvimento dos pequenos negócios. O presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, celebrou a inauguração.
Esse é um momento importante, onde a gente está inaugurando aqui esse hub de inovação. Nosso superintendente Luiz Alberto, os diretores aqui do Sebrae, Lucélio e Neto, trabalharam com muito afinco com toda a equipe do Sebrae para que possamos ter esse momento aqui hoje. É um momento que a gente avança na agenda da inovação, mais ainda no estado da Paraíba. O Nordeste, o Sebrae Nacional tem trabalhado esse processo de inovação e a nossa região é a segunda região hoje em termos de novas startups, de envolvimento com todos os serviços de pesquisa dos estados. O Sebrae tem atuado com fundos de pesquisa nos 27 estados do Brasil, particularmente os 9 do Nordeste. E agora a gente tem esse hub aqui que vai trazer ainda mais intensidade à nossa agenda de inovação e de tecnologia na Paraíba.
O superintendente do Sebrae Paraíba, Luiz Alberto Amorim, detalhou os investimentos no espaço.
Esse é só um início, é um marco inicial daquilo que a gente vem projetando dentro do nosso horizonte de planejamento, vamos dizer assim, como será, né, a economia da Paraíba, do Brasil, daqui a 50 anos. Então, isso aqui é um espaço vivo para dialogar com isso. Né? E nesse campo de diálogo você vai ter, não só aqui em João Pessoa, começamos aqui, mas vamos estendendo isso ao longo do estado, até porque já começamos também assim. Né? Nós estamos reunindo em cada região um ecossistema de inovação, que são, que é isso, uma reunião de várias organizações olhando naquele território o seu processo de inovação. Então, a tendência disso aí crescendo e avançando. E o Hub, ele tem uma característica especial. Ele não é algo pronto, né? Ele é algo o tempo inteiro sendo construído, porque ele é um organismo, tá certo? Que vai sendo ao tempo inteiro, à medida que ele vai surgindo a demanda e vão surgindo as soluções, ele vai também se modulando para fazer a entrega. O investimento disso aqui, de todo esse conjunto que está aqui, isso vai em torno de 8 milhões de reais.
Além de oferecer um ambiente colaborativo, o espaço pretende ampliar a competitividade das empresas, incentivar a inovação, atrair investimentos e promover ações voltadas ao desenvolvimento sustentável. Inicialmente, as atividades serão voltadas principalmente aos empreendedores da região metropolitana de João Pessoa, mas a expectativa é que os resultados beneficiem todo o estado. O gerente do espaço, Cláudio Soares, explicou como as pessoas podem usufruir do novo local.
O empresário que chegar aqui, ele vai ter um autoatendimento e através da situação dele, do momento empresarial dele, a gente vai dar o direcionamento para onde ele vai ser, vamos dizer, ter um acompanhamento, ter esse relacionamento com o Sebrae, como eu disse, um alto atendimento através de inteligência artificial. Então, é um espaço aberto para os empreendedores e, a partir do momento da situação dele, a gente vai fazer encaminhamento, seja para dentro do Hub, para as iniciativas do Hub, seja para outras soluções que o Sebrae desenvolve. Para um empresário que está num momento de início da jornada dele como empreendedor, ele vai ter um alto atendimento acompanhado pela nossa equipe, onde a gente vai fazer diagnósticos e através desse diagnóstico a gente vai entender o nível de maturidade dele e entregar uma solução para ele, seja no Hub, seja com outros canais de atendimento do Sebrae. Para quem já tem uma startup, aquele jovem, aquela empresa que nasce de forma muito ágil, rápida, que muitas das vezes abre um negócio, fecha, que não consegue dar continuidade ao negócio, nós vamos ter uma jornada, programas para poder tirar ele de um estágio para outro estágio. Ou seja, quem está na ideação, passar por uma etapa de materialização do negócio e depois de uma aceleração do negócio dele. Para o empresário também tradicional, a gente vai ter programas de aceleração, né? Um aspecto de transformação digital e outros aspectos, então a gente vai conseguir também trazer essas ofertas. E para o setor público, instituições, nós vamos ter programas de inovação aberta, onde a gente vai poder, junto com eles, construir e resolver problemas da nossa sociedade.
O novo equipamento está localizado na Avenida Epitácio Pessoa, na altura do número 830, no bairro da Torre, em João Pessoa. Lucas Batista para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora, 7 horas e 56 minutos. Obrigada, Lucas Batista, por trazer informações para a gente sobre mais esse passo aí sobre empreendedorismo, inovação e sustentabilidade com a inauguração do Hub, promovido aí pelo Sebrae, né? Francisco, a gente já está quase finalizando, mas a gente iniciou o programa falando de algo que eu amo, que eu acho delicioso.
Eu
e a gente não vai encerrar o programa sem falar sobre esse, sobre essa delícia maravilhosa que é o chocolate. Pois é, para além de todo o sabor, essa questão maravilhosa, chega, deu água na boca. E olha que eu ainda nem tomei café da manhã, mas já deu uma vontade aqui de comer um chocolate.
A gente vai ter que ir atrás de um chocolate hoje, Sueli.
E a culpa é sua, que veio trazer, falar de chocolate logo cedo, como é que pode?
Não dá pra ficar sem no dia de hoje, né?
Com certeza não, mas ó, vamos respeitar a saúde, vamos procurar aquele 70%. Há quem não gosta, mas eu amo.
Eu também.
Eu gosto demais. Eu gosto de todos. Ah, o leite branco.
O amargo,
o recheado,
né?
Amargo, 70%, 80%. Sim. Eu acho uma delícia. Foi chocolate, eu tô gostando.
Chocolate assumido.
Mas tem um motivo, né, específico pra o chocolate ser celebrado hoje, né, no dia 7 de julho.
Qual que é o motivo para ele ser celebrado hoje?
Porque, teoricamente, é o dia em que provavelmente ele chegou na Europa.
Ah, sim. Olha aí, a enciclopédia de Sueli Gonçalves. Mas eu trouxe aqui alguns números para a gente comentar sobre o chocolate, porque, na verdade, há uma verdadeira indústria do chocolate, sim, aqui no Brasil, né? Olha só, pessoal, o setor movimenta 25 bilhões de reais anualmente aqui no país e produz mais de 800 mil toneladas por ano, Sueli. Olha só, muito chocolate aqui pelo Brasil. É, ele está presente aí em 92% dos lares brasileiros, quase em todas as casas.
Na minha casa ele
está
100% presente.
E o consumo per capita é de 3,9 kg, quase 4 quilos por pessoa, né, a cada ano.
Eu acho que eu consumo a cada mês.
Eu também acho que eu passo aí dessas estatísticas, viu?
É verdade.
E só para finalizar, Sueli, que segundo aqui as minhas fontes, né, que eu pesquisei, o chocolate, aquele que tem mais de 60% de cacau, eles são ricos em flavonoides, né, que ajudam inclusive aí na circulação sanguínea e também contam com forte ação antioxidante. Ó, tem benefícios também.
Com certeza. E aquela história, né? Tudo demais é muito, gente. Então vamos consumir e apreciar com moderação. Afinal de contas, os chocolates tradicionalmente que a gente encontra hoje no mercado tem muito teor de açúcar, o que torna um risco para o consumo em excesso. E se você tem alguma restrição com relação a ele também, evitar. E, inclusive, estava tão alto o número de açúcares e de gorduras no chocolate que até uma lei precisou ser criada para estabelecer os parâmetros. Inclusive, é desse ano, foi aprovada e sancionada esse ano. Determina, por exemplo, o chocolate ao leite, ele deve ter no mínimo 25% de cacau e 14% de leite. Já o chocolate branco deve ter 20% de manteiga de cacau, né, que é a base, 14% de leite. O chocolate em pó tem que ter no mínimo 32% de cacau e os achocolatados, que é aquele sabor chocolate, tem que ter no mínimo 15%. Então, isso não sou eu que estou dizendo, é a lei federal que já está aprovada e já está em vigor, que determina esse percentual do cacau, que deve ser informado de forma clara, inclusive, e obrigatória na parte frontal das embalagens. E isso aplica-se para todo chocolate que é produzido aqui no Brasil. É importante para a gente ter consciência e saber o que é que a gente de fato está consumindo.
Com certeza, Sueli. Essa informação é fundamental aí para, de fato, o consumidor ter consciência sobre aquilo que está consumindo. Eu não gosto muito desse sabor chocolate, Sueli. Eu prefiro o chocolate, de fato, mais concentrado, porque é aquele que tem um sabor mais apurado e que tem aí esses benefícios que a gente comentou aí sobre os flavonoides, né, que geram esses benefícios antioxidantes aqui para o nosso corpo.
Bem, pontualmente 8 horas e com esta informação estamos chegando ao fim da edição de hoje do Jornal Estadual, que foi apresentado por mim, Sueli Gonçalves, e por Francisco Alves, assistência de estúdio Oswaldo Travassos.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais Carol Caldas, gerente de mídias Romana Ramalho.
Gerência de produção de Lucas Santiago, gerente de edição Ivna Souto, estagiário de produção Magno Oliveira e edição Flávia Suzui Queda.
A gerência de jornalismo é de Marcos Tomás, gerência de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV é Rui Leitão e a diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação é Naná Garcês.
Continue ligado na programação da Rádio Tabajara, às 11 horas Tabajara Esporte, ao meio-dia Fala Paraíba, 2 da tarde Tabajara em Revista e após o Jornal Estadual tem a Crônica da Cidade com Carlos Pereira. Excelente terça-feira e até amanhã, pessoal.
Tchau, pessoal, até amanhã.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Amigos ouvintes da Rádio Tabajara, e falo-lhes sobre alguma coisa de cenas vividas há mais de 60 anos. E tento recompor na memória essas cenas, e uma das mais fortes, sem dúvida, é a casa onde eu vivi parte da minha infância, em Jaguaribe. Construída nos moldes daquele tempo, tinha as paredes em tijolo prensado, e a coberta era em madeira de lei e telhas canal sem forro. A calçada era empedrada e tinha um ressalto que separava a casa do leito da rua sem meio fio, muito menos calçamento. A parte da frente que fazia esquina com a Vasco da Gama tinha três portas largas que davam para a antiga Rua da Concórdia, atual Senador João Lira. Ali funcionava a bodega do seu Benedito, onde se vendia de tudo, desde carne.